Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
That's another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins! Hoje o Fala é, né? Não é aquele tradicional Fala, torcida do Miami Dolphins. Hoje é especial porque nós ganhamos deles. Né? Então, uma coisa aqui precisa ser um pouquinho diferente, um pouquinho mais de empolgação para hoje, né? Porque é o que eu falei semana passada. Não importa se for 2-0, se for placar que seja. Ganhando deles, tá bom. Tá bom de qualquer jeito. E por que que tá bom? Porque a partir desta data, dia hoje, dia 21 de novembro de 2021, todos os três rivais da divisão do Miami Dolphins, da AFC Leste, New York Jets, Buffalo Bills e New England Patriots, todos passam a ser fregueses do Miami Dolphins. Todos os rivais de divisão têm mais derrotas do que vitórias contra o nosso Miami Dolphins. Se isso não diz o tamanho da grandeza histórica desse time, poucas coisas dizem. Né? Então, apesar de anos e anos e anos e anos e muitos anos e até décadas de mediocridade, esse time ainda mostra que é historicamente imenso, gostem ou não. Então, nosso Miami Dolphins é gigante e todos os rivais da AFC Leste agora são fregueses do Miami Dolphins. Muito boa tarde, Thiago.
Fala, Rafa! E aí, torcida do Miami Dolphins? Que delícia, hein, meu? Que vitória, fantástico. Placar ficou dentro do esperado, eu quase acertei no nosso bolão aqui, mas mais importante do que a maneira que o time jogou, os erros que a gente cometeu, é a vitória. Como você falou, uma vitória histórica, a gente estava 55 vitórias para cada lado e um empate, agora a gente ultrapassa o New York Jets, que seria aí um dos nossos maiores rivais, se não o maior rival histórico da franquia. Queria dizer para você, Rafa, que para quem critica a Tua Tagovailoa, o TD de hoje do Mac Hollins foi para lavar a alma, né? 65 jardas, sendo mais de 40 jardas no ar. Não dá para reclamar que o menino não tem força no braço. Vamos começar esse Finscast com o pé direito, com certeza.
Perfeitamente. Eu vi um tweet aqui, ainda não vi a confirmação disso, né? Com mais detalhes, mas no primeiro tweet que eu vi a respeito desse passe do Tua, parece que a bola viajou 50 jardas no ar. Se for de fato isso, né? Independente de 50, 45, e não importa, o passe foi um passe maravilhoso, foi um passe lindo, né? E quebra também mais uma dessas bobagens, essas narrativas de que o Tua não tem braço, a turma já não tem mais o que inventar, aí fica construindo essas bobagens, né? Tudo para prejudicar, não sei qual o intuito de querer prejudicar o início de carreira do garoto. Deixa ele jogar, gente. Sabe? A gente ficou 7 anos com o Ryan Tannehill. Entendeu? Pô, não pode ficar 2 temporadas com o Tua? Pera aí, gente. Então assim, eu não sei por que essa falta de paciência, essa coisa. Eu não consigo entender um negócio desse. Mas vamos lá, vamos seguindo o barco, porque hoje é dia de falar sobre vitória contra eles. Finalmente, temos de volta aqui, né? Depois de um período afastado, mas do último Finscast, por um excelente motivo, né?
Garanhão.
Garoto bom. Fala, Marcos.
Fala, Rafa. Fala, Thiago e torcida dos Dolphins. Tudo bem? Tô deixando aqui contra a vontade do nosso produtor, mas temático, né? Música da vitória, quando os jatos pousam depois da missão de sucesso, da invasão a Nova York. concluída, fincamos a bandeira lá, somos líderes no confronto histórico contra os Jets, uma vitória na nossa segunda casa, e era isso que a gente queria, né? Assim, eu sou sempre acusado de passar pano, de ser otimista demais, eu não me empolgo muito, eu não estava aqui semana passada para fazer o programa dos Ravens, eu acho que foi uma vitória que tapeou a gente, mais por assim, a defesa dos Dolphins teve mérito, mas é um jogo que engana que o Ravens chegou cansado, eles vinham de um jogo de prorrogação, semana curta, com viagem para Miami, a diferença de tempo, calor, o Ravens se preparou mal, subestimou Miami. E assim, hoje, falar, ah, beleza, é o Jets, rival de divisão, mas os Jets têm um time, acho que pior que o nosso, estão num momento de reconstrução, primeiro ano com o Robert Saleh, estavam tomando média aí de 44 pontos por jogo nos últimos jogos, então fazer só 24 eu considero bem frustrante, assim, pela maneira que a gente viu, né? Tudo bem, o nosso ataque é anêmico, né? Porque o Tua tem que se virar ali com um bando de Zé Ninguém, ali só se salva o Gesick e o Odo. Mas, gente, os mesmos erros de sempre persistem, né? Miami ganhou porque o Jets é muito ruim, mas os tiros no pé estavam lá, as faltas de sempre estavam lá, a gente não vê uma evolução, né? Então, eu acho bem frustrante isso, assim, não consigo olhar esse time e me sentir mais confiante, falar, ah, vamos engatar uma sequência, se a gente ganhar todos os jogos até o final do ano, estamos no playoff. O time não transmite essa confiança. E espero estar queimando a língua aqui, que vocês me cobrem ao final da temporada que eu estava errado, mas não empolga, de verdade, assim, sinto muito se eu estou jogando água no chope de vocês, mas não consigo ficar feliz.
Não está jogando água no chope, não. A gente precisa, apesar da vitória, né, vou passar até a levantar essa questão para o Thiago também, já que você levantou, os Dolphins fizeram uma partida até que segura, razoavelmente segura, nesse domingo, porque jogavam contra os Jets, uma das piores equipes dessa temporada. Os Jets têm a pior defesa da NFL nesse ano, vinham de uma média nos últimos jogos de 44 pontos sofridos, né, e os Dolphins fizeram 24. Ok, né, mas os Dolphins não foram tão ameaçados assim durante o jogo, né? Ah, eram os Jets, ok, eram os Jets, mas você vê, por exemplo, o Houston Texans ganhou hoje do Tennessee Titans, o Ryan Tannehill lançou para 4 interceptações, então, né, mal preparados ou não, a gente ganhou do Baltimore Ravens. Ah, vieram mal preparados, sinto muito, a gente está jogando mal preparado a temporada inteira. Então, eles vieram mal preparados para um jogo. A gente está vindo para uma temporada toda. Então, sinto muito, mas não sinto porra nenhuma. Então, assim, Thiago, dá para entender a frustração do Marcos. A gente até concorda em certo ponto com isso. Com relação à sequência de vitórias, Thiago, os Dolphins vão pegar uma cacetada de time ruim daqui para frente. Tem outro jogo contra os Jets, tem um jogo contra os Giants. Esse Carolina Panthers é um Carolina Panthers que não empolga. Tem muita coisa ruim, apesar dos Dolphins estarem ruins.
Rafa, eu concordo com o Marcão no sentido de que a gente esperava uma dominância maior em cima do Jets, justamente porque o Baltimore Ravens sofreu demais com a gente, né? Porém, a gente está fora de casa dessa vez, o estádio MetLife Stadium estava lotado.
Mas esse estádio é nossa casa, nossa segunda.
Não,
casa.
Sem dúvida. O resultado final é nosso. Porém, o clima de torcida, a gente viu o Joe Flacco sabendo escapar das blitz, né? Então, assim, o pacote da nossa defesa tentou performar. Fiquei um pouco mais chateado com a falta de intensidade do ataque durante o primeiro tempo do que com o demais do jogo. Até porque a gente teve, infelizmente, a mesma repetição.
E o mesmo roteiro, né?
O mesmo roteiro, exatamente. Primeira para 10, Corring draw.
Drive de abertura bom, depois não sabe mais o que fazer.
Exato, cara. O primeiro drive foi lindo, né? Foi um drive de 82 jardas, foi um drive que comeu quase 6 minutos, sabe? Foi tudo certinho, bem desenhado. Mas e aí? E depois disso, né? Depois disso a gente ficou se arrastando, Jason Sanders errou no último drive do primeiro tempo. Um drive que até a gente poderia tentar um touchdown, a gente recebeu a bola com 1:10, conseguiu atravessar bem o campo depois que eles erraram o field goal deles, e o Jason Sanders errou mais um field goal, né? O Mr. Automático da Flórida ficou no ano passado, infelizmente, mas assim, eu não tô nem marcão e nem uhul, pau duro, mas assim, dá pra gente seguir ganhando. O próximo adversário agora é o Carolina Panthers.
Pois é, Marcos, é aquilo que você falou e que você bate muito nessa tecla durante toda essa temporada. Os Dolphins fazem um drive de abertura de cinema, perfeito, né? O Tua vai muito bem, ele vai comandando bem um ataque, mas são aquelas jogadas que a gente enxerga como já desenhadas para abrir todos os jogos. Isso vem acontecendo a temporada inteira. Passado isso, entra aquilo que você vem batendo o tempo todo. Tudo que vem funcionando, os Dolphins parece que esquecem, né? Então os Dolphins param de acionar o Jalen Waddle, os Dolphins param de acionar o Mike Gesicki, né? Então tudo desanda. Por que você acha que acontece isso? Qual a explicação para isso, se é que há alguma?
Eu gostaria muito de saber também, Rafa, muito, porque para mim não tem... Assim, já procurei opinião de outras pessoas, de outros jornalistas, de quem entende. E assim, é um negócio, outros podcasts, e é uma unanimidade, né? A gente, ninguém consegue responder, né? Ninguém que tá de fora do time consegue responder. E quando os jornalistas questionam ali o Godse e o Brian Flores, eles dão respostas evasivas. Eles param de usar quem tá indo bem, param de acionar os principais playmakers, param de fazer o que tá dando certo, fica inventando, né? Parece que, ó, tá jogando videogame, né? Olha, não, isso aqui tá dando certo toda hora, melhor parar de usar e tentar fazer um negócio diferente. E aí o negócio diferente nunca funciona. E hoje foi a mesma coisa, né? Contra um time dos Jets, acho que a defesa mais fraca que Miami enfrentou até agora, nessa temporada. E eles tiveram que apelar. Foi um monte de wildcat, foi um monte de trick play, coisas engraçadinhas, porque o ataque não funciona. E o ataque não funciona porque não ganha ritmo, né? Eu vejo... A gente viu o Gesick mais uma vez, um primeiro quarto muito bom, sumiu no resto do jogo, né? Até mandei pra vocês na hora, quando a gente tava conversando lá no grupo. O Waddle também. E isso, assim... Ele é... Não sei se é só uma correlação ou se é uma causa e consequência... Mas a gente vê o Tua sempre atuando muito bem no primeiro quarto e sempre muito bem no quarto-quarto, quando eles voltam a usar essas peças. E o segundo e o terceiro são os quartos que o ataque fica uma má performance, né? Fica ali parado, não consegue botar o pé no pescoço do adversário e dominar o jogo, não consegue, não tem aquele instinto matador, né? E aí isso é ruim porque deixa a defesa sempre ali, né? A defesa não pode errar, porque se a defesa errar, o ataque não consegue voltar atrás, né? E quando a defesa erra, a gente vê o que aconteceu contra os Jaguars, contra os Falcons, né? O ataque botou ali, o Tua conseguiu botar o time na liderança, mas se a defesa erra, a vitória não vem. Então, são essas coisas que, assim, eu critico, porque a gente não vê evolução semana a semana. Né, vários outros, né, se a gente for comparar com as temporadas anteriores, beleza, todo o time do Brian Flores começa devagar e engrena na segunda metade da temporada. A gente fala, tem que começar rápido, não acontece. E de novo, vamos esperar mais um ano que o time só vai engrenar na segunda metade da temporada com atenuante que tem uma tabela mais fácil na segunda metade. Eu não consigo... Assim, meu medo sincero é de que engatar uma sequência de vitórias agora vai mascarar todos esses erros e vão deixar aí o Brian Flores e o Chris Greer mais uma temporada no time para até ter certeza se eles são a solução ou não. E numa dessas eles vão fazer bobagem, né? Como já quase fizeram recentemente.
Eu estou aqui com o box score, né, as estatísticas da partida de hoje aberta. e eu queria destacar algumas coisas. A primeira defesa, a gente enfrentou um Joe Flacco, né, que a gente precisa ter em mente que não é aquele Joe Flacco do Baltimore Ravens, né, que foi o MVP do Super Bowl, né, quando os Ravens venceram o seu Super Bowl há uma década atrás. Esse Joe Flacco é reserva de um dos piores times da NFL. Né? E o Joe Flacco conseguiu 291 jardas, 2 touchdowns e um quarterback rating de 101,6, muito alto. Correndo com a bola, o Michael Carter, até se machucar, ele conseguiu 63 jardas em 9 tentativas, o que dá uma média de 7 jardas por tentativa de corrida, que é um número absurdo. Tudo bem, ele teve uma corrida de 39 jardas, que deu uma inflada nisso daqui, mas de qualquer maneira, essa maldita defesa permitiu uma corrida de 39 jardas. Ah, vão pro inferno, né? E o Elijah Moore, mesmo sendo um receiver, teve também uma corrida de 15 jardas, né? Então, os Dolphins continuam sendo aquele time que cede muitas jardas, 102 jardas por terra para esse New York Jets, com uma média de 5,7 jardas por tentativa de corrida. É complicado, Thiago. A gente tenta, teve um bom jogo contra os Ravens, mas se eu falar do jogo aéreo, vou aproveitar para falar o jogo aéreo logo, você descasca essa defesa, porque o jogo aéreo, como eu disse, cedeu 291 jardas para o Flacco, uma média de 12,1 jardas por tentativa de passe, 12,1, tá? Seu passe mais longo foi para um passe do Elijah Moore de 62 jardas. Tivemos uma outra big play sofrida pro tight end Ryan Griffin de 29 jardas. Então, assim, mais uma vez, a defesa se mostrou frouxa. Thiago, defesa frouxa contra o Baltimore Ravens é demais, né?
Contra o Jets, né? Contra o Jets eu considero também...
O que eu falei?
Você falou Ravens, mas...
Tá.
Mas a gente entendeu, viu, Rafa? A grande questão que eu coloco aqui é como a partida ela se deu, né? Foi uma partida onde a gente voltou a ter aquela performance do bend but don't break, né? Você enverga, mas não quebra. E a gente conseguiu provocar turnover... Né? Nós tivemos o lance do Brandon Jones conseguindo um strip sack, que a bola sobe, o Christian Wilkins consegue a interceptação, sai correndo 15, 20 jardas, parecendo um mamute, sofre fumble, Javon Holland pega a bola e vai para cima. Né? Então, foi uma grande, grande jogada do Brandon Jones, que hoje jogou muito bem. Né? A gente já havia falado dele precisando dar um step up, né, crescer por conta do James McCourty, que está fora, e ele fez isso. Tivemos mais um saque do Jalen Phillips, né? Então o Jalen Phillips conseguiu mais um saque, teve 2 QB hits, né? Nós tivemos QB hit também do Jerome Baker, 2 QB hits do Emmanuel Ogba. O Ogba que não tem conseguido o saque propriamente dito, mas ele tem forçado demais, tem pressionado muito o quarterback adversário. Então, embora a gente só tenha conseguido 2 sacks, a gente teve 8 QB hits. Nós somos a defesa com o maior número de QB hits da NFL. Eu fico muito feliz por isso, porque a gente está chegando perto, conseguiu ou não o saque, às vezes é um detalhe, e mais uma vez destacar que, apesar das jardas terem vindo acima daquilo que a gente esperava, tivemos mais um grande jogo, né? Um grande jogo não só em termos de conseguir o playmaking, de cometer o turnover, provocar o turnover, como também foi alguma dessas jardas, foi num momento, o último drive, que foi o do field goal deles, a gente jogou em prevent. Enfim, eu acho que a defesa jogou pro gasto, não acho que mereça críticas. A gente tem que destacar um pouquinho mais, por que raios, a gente não consegue mudar a dinâmica do nosso jogo corrido. Porque se o jogo corrido mudar, hoje chamaram o Wildcat 2 vezes na linha de 5 jardas, cara. Em situações de goal line, pô, é demais, né?
Não, não tá dando pra entender. esse tipo de coisa. E aí eu vou puxar o Marcos aqui para falar sobre o ataque, já que você falou muito bem sobre a defesa. Só para trazer alguns números aqui da defesa para a gente fechar essa parte, né? O Javon Holland, ele conseguiu 7 tackles e um passe defendido numa bomba do Flaco, que seria um touchdown de mais de 60 jardas. Né? Então, logo no início do jogo...
E ele tomou duas big play hoje, o Javon Holland. Ele tomou duas big play que ele foi buscar lá depois de 40 jardas, já que tinha avançado. Isso. Mas acontece, ele está em single high, uma hora vai passar, né?
E o Brandon Jones fez uma grande partida também. O Brandon Jones conseguiu um sack e um quarterback hit. Né? O jogo que eu não gostei hoje muito foi do Byron Jones. Né? O Byron Jones... foi queimado algumas vezes, inclusive na big play do Elijah Moore, né? Quem foi queimado foi ele. Então, assim, os Dolphins jogam nessa defesa sem safety, né? O tal do cover zero, porque eles confiam na marcação mano a mano do Xavier Howard e do Byron Jones. Isso contra o Baltimore Ravens funcionou. Só que isso não vai funcionar todo jogo, né? Você não pode repetir exatamente um plano de jogo idêntico de um jogo para outro, de uma equipe diferente para outra. Né? As equipes se estudam ao longo da semana e se preparam. Tirando o Miami Dolphins, as demais equipes se preparam jogo a jogo. Né? Então, os Dolphins foram queimados aqui no Byron Jones, mas, enfim, vou passar para o ataque, porque eu estou curioso aqui para falar algumas coisas interessantes do ataque do Miami Dolphins, e eu vou pedir a palavra aqui ao Marcos. Antes da gente falar... Não, já vou começar falando logo. Vamos falar sobre o Tua. O Tua conseguiu 27 de 33 passes. O Tua tentou 33 passes e acertou 27. Deu mais de 80% de aproveitamento dos passes do Tua. Ah, mas ele tentou checkdownzinho. 8.3 de média. 8.3 de média por passe tentado. Tá? Teve 2 touchdowns e 1 interceptação. A interceptação foi feia. Mais uma interceptação feia. Né? O Tua precisa minimizar essas interceptações feias. Né? Essas interceptações incomodam a gente quando a gente está vendo o jogo. Porque não é uma interceptação num passe que foi desviado. Não é uma interceptação num passe numa janela... fechada, né? Numa janela estreita. Foi um passe ruim. Mais um passe ruim do Tua. Né? Ah, vocês passam pano. Tô vendo. Mas, de qualquer maneira, quarterback rating de 108,7. E, no geral, 273 jardas e aquela bomba pro Mac Hollins, um passe de 65 jardas. No geral, foi um bom jogo do Tua. Um jogo aí, nota 7,5. Um bom jogo do Tua. O Tua controlou bem o ataque da maneira que ele pode fazer. Né? Da maneira que dá para fazer com essa linha ofensiva horrorosa e sem um jogo corrido efetivo. O que é um jogo corrido efetivo aqui, Marcos? O Miles Gaskin correu 23 vezes com a bola e conseguiu 89 jardas. Se eu não me engano, é o maior número dele na temporada. Tá, 89 jardas. Enquanto isso, o Jonathan Taylor está pegando a defesa dos Bills e está correndo até agora. Né? Mais de 200 jardas e 5 touchdowns. Só isso. Né? E o engenheiro de obra pronta está, né, aqui falando para vocês. Mas vamos lá. Né? Essa média do Miles Gaskin dá 3.9. Melhorou do 2.0, do 2.1, de 1.9. Foi para 3.9, mas foi contra a pior defesa da NFL, né? E a corrida mais longa dele de 20 jardas. Ou seja, a gente não vai conseguir correr com a bola, definitivamente não vai conseguir correr com a bola, e o Tua ainda precisa correr pela sua vida, o Tua ainda precisa se virar nos 30 para fazer esse ataque andar. Vai ser assim até o final do ano, né, Marcos?
Então, Rafa, eu acho que isso que me incomoda demais, porque a forma que eu vejo, o Brian Flores, ele se prende a alguns conceitos, né? Porque pode falar que é o nosso coordenador ofensivo, mas são características que se repetem já há 3 temporadas, né? O Brian Flores, ele se prende a alguns conceitos, né? Então ele quer estabelecer a corrida para daí soltar o jogo de passe. Essa é a filosofia dele, ele já falou em entrevista diversas vezes. Só que o jogo corrido não encaixa. E aí, enquanto o jogo corrido não encaixar, o adversário tá lá congestionando o box porque sabe que você tá tentando correr. E aí você não arrisca no jogo aéreo. E teve um... não lembro agora qual foi um jogo que o Miami nem tentou correr. Não sei contra quem foi. Que tava tão mal. Deu branco agora, desculpa, a gente faz umas 3, 4 semanas. É, hoje a média de jardas...
Contra o Texans, não foi?
Acho que Texans. É isso aí, acho que foi contra os Texans, que o Miami quase não correu. Hoje a média de jardas terrestres, né, do time foram 2.7 jardas por tentativa. É muito fraco, é muito ruim. E assim, com essa OL, não vai. Tipo, prejudica. Apesar que hoje, por milagre, o Tua não sofreu nenhum sec, né? Finalmente. Mas não é um atestado de evolução da nossa OL. Você vê que o Tua, até a interceptação dele, né? Acho que isso que ele precisa limpar melhor, como o Rafa vinha falando. O Tua, ele tenta até o último segundo fazer a melhor jogada possível. E ele tem que aprender a jogar a bola fora. Não adianta forçar sempre. Joga a bola fora, ou às vezes toma o sec, paciência, toma o sec, tenta de novo.
Marcos, o Tua só não sofreu um sec desmoralizante porque a defesa dos Jets tomou uma falta, uma penalidade.
Tomou a falta.
É, foi
teria sido o único sec do
foi
jogo.
Foi um sec que seria complicadíssimo para o Miami Dolphins naquele momento. Então, o fato do Tua não ter tomado sec hoje diz mais a respeito das falhas dos Jets do que de alguma melhora por parte da linha ofensiva do Miami Dolphins.
Não, exatamente. Por isso que eu falo, não apaga o... Não apaga o que a gente tem visto da... Ó, eu falei besteira pra vocês, gente. Tava olhando errado aqui a linha da estatística. Foram 3 jardas e meia por tentativa dos Dolphins hoje. Por tentativa... a média por corrida.
Que é quase o dobro dos últimos jogos, né? 3,5 é quase o dobro.
É, 50% a mais, quase.
Agora o que eu não entendo...
O que ainda é muito ruim, né? Porque se você parar para entender esse número aqui, eu tô com os números abertos aqui, só pra gente tentar destrinchar o que é essa média de 3,5, o Duke Johnson, ele deu uma inflada nesses números aqui com 4,5, né? Ele conseguiu apenas 4 tentativas de corrida e 18 jardas, é um número baixo. Mas aí a média é alta, a média de 4,5, que seria uma boa média se a gente conseguisse chegar nesse número. E aí você tem uma corrida do Patrick Laird para 4 jardas, né? E aí depois essa média muito fraca do Miles Gaskin com 3,9 e uma corrida negativa do Albert Wilson de 3,0. E o que foi essa tentativa? Foi uma. Era o início de um drive, né? A primeira para 10. Ele tenta correr e perde 3 jardas na primeira tentativa. Isso aí é um negócio inacreditável, né? Porque você já não está correndo com um running back, o cara é um receiver, então você está tentando uma jogada um tanto diferente. E já perde 3 jardas. Então você já vai para uma segunda para 13. Meu Deus do céu! Fica complicado para qualquer ataque. Entendeu? E aí você joga tudo pra cima do Tua. Vai lá, garoto, se vira. Entendeu? E fica complicado de você fazer qualquer tipo de jogada ofensiva sem estabelecer o jogo corrido. Não dá, gente. Não dá pra você ser um time de sucesso no ataque completamente sem jogo corrido. Vai, Marcos, desculpa te interrompi.
Não, fica tranquilo, Rafa. Não, e é isso, assim, então, só para concluir a discussão aqui, né, porque a gente está chovendo no molhado todo o programa, mas o que eu gostaria de ver do Tua, né, além da questão de disponibilidade, porque não dá para ficar perdendo o jogo por lesão toda hora, apesar que não é culpa dele, mas faz parte da avaliação, né. Eu acho que, assim, essas decisões, ele tem que aceitar o sec, tem que jogar a bola fora, em vez de tentar ser o herói toda a jogada. Ao mesmo tempo, eu acho que ele tem que... ele já está numa posição, já tem uma experiência assim, de college, de grandes momentos e de time, que ele poderia alterar a jogada lá em campo, sabe? Hoje, no final do primeiro tempo, né, ali, você viu claramente o Miami Dolphins jogando pelo field goal, sabe? O último passe, ele abriu um passe na lateral pro Mac Hollins com o Waddle e o Gesick na end zone ali, que eu acho que ele poderia ter tentado esse passe, porque se não completasse, tentava de novo. Ainda teria dado. Preferiu não arriscar a interceptação, talvez. Mas, assim, é o que eu falo, tem que jogar para ganhar, entendeu? Bota o pé na garganta do adversário, vai pro intervalo com um touchdown na frente, seria mais tranquilo pros Dolphins. No final, foi o passe ali na lateral pro Hollins, ele pegou fora de campo, e o Jason Sanders acabou errando o field goal. Então, né, são algumas decisões questionáveis, né, nas chamadas que a gente vê. E outra coisa que eu achei bem curiosa, muita gente já comentou também, quando o Tua lançou a bomba para o Mac Hollins, a TV mostrou depois ali a cabine onde estavam os 352 coordenadores ofensivos do Miami Dolphins, e eles olhando um para o outro com cara de surpresa.
De tipo, caralho, isso mesmo que a gente viu? Foi mesmo, eles fizeram essa cara de uau, caralho.
Nossa, ele consegue fazer isso mesmo?
Então que porra é essa, assim? Ou eles estão... Pra mim deixou claro, eles não confiam no Tua, não foi uma jogada que eles chamaram, foi um negócio que o Tua e o Hollins alinharam ali dentro de campo, que vai de encontro com o que o Hollins falou na entrevista coletiva agora, que ele falou pro Tua depois do touchdown, ele falou, cara, é isso, a gente tava acertando no treino, tinha que acertar agora. Só que o Hollins, o que ele falou, né, que eu acho mais preocupante, a jogada não foi desenhada para mim. São três caras correndo rotas e eu sou o cara para esticar o campo. Né? Como a gente estava encaixando o jogo corrido, eles afrouxaram na marcação e eu consegui correr lá para o fundo. Então, pô, você tem ali, né, o Waddle, que é o cara mais veloz do time, correndo ali na rota slant. Você tem o Albert Wilson, que é o outro cara veloz, também correndo rota ali para enganar a defesa. E o cara que vai esticar o campo em profundidade é o Mac Hollins. É ele que está substituindo o Will Fuller. Tipo, para mim, não parece ser a decisão mais acertada, né? Mas, enfim, de novo, eu acho que a gente tem coordenadores ofensivos que não sabem o que estão fazendo, não estão sabendo botar os jogadores em condição de ter sucesso, de maximizar o talento de cada um. Todo domingo a gente fala essa mesma coisa e não evolui, não evolui.
Completando o seu raciocínio, eu acho que o play call também vai muito ali naquela coisa de vamos proteger o Tua para que ele não cometa erros, né? Vamos proteger o Tua para que ele não cometa erros. Aí chega na hora do vamos ver, fica repetido, a gente está previsível, né? Primeira para 10 vai ser uma corrida em draw para o Myles Gaskin no meio, vai cair, vai conseguir, sei lá, 2 jardas ou 3, sabe? Eventualmente ele mesmo escapa. E assim, nós tivemos várias vezes naquelas jogadas 50-50 caindo boa pro nosso lado, né? Vamos lembrar, o primeiro drive do jogo...
Que não acontecia.
Que não tava acontecendo. O primeiro drive do jogo, o Patrick Laird recebe uma screen pass e ganha no drible de 2 tackles quebrados para conseguir uma primeira para gol na linha de 3, que acabou eventualmente nos dando touchdown. Ali era eventualmente uma jogada 50-50 que a gente ia bater um field goal. Nós tivemos o field goal errado deles, depois a gente teve aquela jogada do sec deles que acabou acontecendo uma flag e continuou com a gente. Então assim, o jogo poderia ter ido pro lado do Jets, e mesmo a gente tendo mais time, mais categoria, melhores jogadores, um quarterback melhor, por quê? Porque tá faltando coragem. Rafa, não é só material humano, falta coragem para esse time, falta coragem. Eu gostei muito de uma jogada que eles fizeram um fake reverse, né, e acabou que o Tua lançou uma bola muito legal pro Smite, né, o nosso tight end, e depois nós tivemos uma jogada também graciosa lá que o Albert Wilson tentou um passe, na verdade acho que o passe ele tentou mais para não perder jardas, que ele ia tentar fazer uma crossroad e acabou lançando a bola para não perder jarda. Enfim, uma coisa é, quando a gente tem pouco espaço de campo, os caras tentam inventar pra cacete. A hora que é pra gente atacar o campo com 40, 50 jardas downfield, aí a gente joga fechadinho. É isso que o Marcão acabou de falar, Rafa. É, o Mike Hollins é o cara que vai puxar a marcação, né? É difícil, não sei. Obviamente eles são profissionais e a gente é amador, mas não sei, parece tudo muito estranho, mesmo quando dá certo.
É, então assim, o que deixa muito claro pra gente é que essa o coaching staff como um todo, tanto de defesa quanto de ataque, eles estão sem saber o que fazer, no sentido de, na hora a gente vai vendo. Vamos vendo como é que vai indo aí. Vamos vendo como é que a gente vai fazendo, né? Vamos vendo. Porque parece que não treina durante a semana, né? Vai vendo. O touchdown do Hollins, né? Essa bomba do Tua. É, como o Marcos explicou, tipo, saiu sem querer durante o jogo, não foi a chamada. Meu Deus, não foi a chamada, né? Então você tem Albert Wilson, você tem o Jalen Waddle, são jogadores velozes, para esticar o campo profundamente, para abrir o campo profundamente, verticalmente, você não usa dessa forma. E aí você usa com o Mac Hollins, que é um jogador de special teams, né? Então você tem Adam Shaheen, 6'7", Mike Gesicki, 6'5", o Preston Williams, 6'4", e você não chama uma jogada no alto para esses caras na linha de meia jarda, né? Ou então você não consegue correr meia jarda para conseguir um touchdown. Então assim, olha gente, vamos tentar alguma coisa aqui, mas vamos tentar o quê? Não sei, tenta alguma coisa aí na hora. Tá parecendo que o bagulho é assim, on the fly, né? Tipo, vai na hora aí, tenta alguma coisa, mas vamos tentar o quê? Não sei, tenta aí e vê no que dá. A impressão que dá é essa, isso é coisa de time mal treinado. E aí, por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque é aquela questão de você colocar um coaching staff tão inexperiente, né? Os caras não sabem o que fazer, né? Parece que não treina durante a semana. Aí, sabe o que eles vão falar na entrevista, galera? Eles vão falar assim, vamos voltar aos fundamentos. O time não tacleia bem, perde tackles, né? Não tem uma técnica refinada para botar os jogadores no chão. O que o Thiago falou sobre a defesa, o time consegue muito quarterback hits e o sack é um detalhe. É um detalhe que os Dolphins não conseguem chegar. Os Dolphins se aproximam do quarterback e não conseguem interromper a jogada. Né? Então, isso também é técnica. Isso também é treinamento. Né? E os Dolphins claramente me parece uma equipe extremamente mal treinada. Mas tá indo. Tá indo no talento de alguns jogadores. Tá indo no talento do Tua. Tá indo no talento do Jalen Waddle, quando acionado. Tá indo no talento do Mike Gesicki. Que aí vem aquela coisa que o Marcos fala o tempo todo. Tá funcionando? Continua usando. Mas não, vamos parar. Por quê? Não sei. Vamos parar. Vamos tentar alguma coisa que não vai funcionar. Hein? Como assim? Né? Então, os Dolphins são uma equipe muito curiosa. Eu acho muito curioso o que os Dolphins fazem com o seu plano de jogo, porque parece que não há plano de jogo. Semana que vem, vocês querem falar mais alguma coisa, algum detalhe que vocês queiram acrescentar nesse jogo contra os Jets, ou a gente pode passar para a semana que vem, galera? Thiago?
Eu estou bem satisfeito com o Tua recebendo, inclusive, um roughing the passer e tal, e não tendo sofrido nada. Parece que nem aquele lance de ficar com a toalhinha na mão machucada teve essa semana. Ele, essa semana, havia dito no início, né, da preparação para o jogo contra o Jets, que a costela dele estava boa, mas não estava maravilhosa, né? Então, assim, good but not great. Então, foi bom.
Costela Outback.
Adorei essa sua. Depois você manda ela aqui. Mas, assim, o mais engraçado de tudo, é o cômico, né? Do lado ruim da coisa, é como esse time tem dificuldade de fazer o básico, né? Então a gente não viu nenhuma formação com um fullback. Aliás, eu acho que a gente nem tem um fullback no roster, sabe? As chamadas da linha ofensiva, eu achei que a linha ofensiva...
Christian Wilkins foi o nosso fullback hoje, Thiago.
Mais uma vez, né? Relembrando a temporada de rookie dele, quando ele era o fullback. Mas assim, e eu acho que a linha ofensiva jogou melhor. Ah, tá bom, é a defesa do Jets, é a pior defesa. Eu acho que jogou melhor, acho que o Tua conseguiu estar bem confortável ali, apesar dos passes não estarem saindo com aquela leveza que a gente queria. Para encerrar a minha fala aqui desse jogo, o Jalen Waddle, 9 targets e 8 catches, o Mike Gesicki, 6 targets e 5 catches. Então, assim, é esse o caminho das pedras. Temos que melhorar isso para o jogo contra o Panthers.
Acho que é isso, cara. Também não adianta exigir muito do ataque, porque a gente sabe que esses recebedores são muito limitados, né? A gente viu Preston Williams, tipo, uma jogada, uma lesão, 100% de aproveitamento hoje de novo. Albert Wilson realmente não é mais aquele que ele foi no passado. Então sobra ali mesmo, só o Mark Hollins, que é um cara que cresceu assim, de produção com o Tua, mas é só o Mark Hollins. É o Jalen Waddle e o Mike Gesicki, é isso que a gente tem. Né? Então voltamos a questionar novamente as decisões do Chris Greer e do Brian Flores na montagem desse elenco, porque tinha gente boa disponível na free agency que Miami não foi atrás. Eles resolveram afastar o Lynn Bowden, botar na injury reserve, que era um cara que vinha crescendo, porque não conseguiam optar em quais wide receivers eles iam manter no elenco. Daí o cara não pode voltar mais esse ano, quando ele já seria útil, porque a lesão dele não era tão grave assim. E o jogador ficou insatisfeito também com a postura dos Dolphins com ele. Então, cara, tudo isso a gente volta a questionar, né? Então, desculpa o tom mais sombrio, mais pessimista, mas quanto mais Miami reagir nessa reta final de temporada, pior é o prognóstico para o futuro, porque dá mais tempo de vida para o Brian Flores e para o Chris Greer. Então, cara, é difícil.
Hoje, os Dolphins enviaram scouts, né, olheiros, para a partida entre Ohio State e Michigan. E eu estou rezando que não sejam tantos jogadores que eles tenham ido observar, mas que eles tenham ido observar o Jim Harbaugh, técnico, o técnico de Michigan. Eu não aguento mais o Brian Flores, eu não aguento mais esse monte de estagiário como coordenadores dos Dolphins, e eu não aguento mais ver time jogo sim, jogo também, entrar em campo tão mal preparado, um time tão mal treinado, né? O coaching staff que não acredita no seu quarterback. Então, não, um elenco mal montado também.
Exato, e assim, é também o que outra coisa questionável, porque assim, o Brian Flores não hesita em expor o Tua, né? Mas o Austin Jackson, ele mantém no time de todo jeito, né? Então, sai de left tackle, é uma escolha de primeira rodada, blá, 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 que investiu. Tua também, pô. Mas o Austin Jackson, ele não sai do time, cara. Ele continua errando todo jogo, sabe? Não é possível que ele seja...
E pra falar, e pra acrescentar nisso, né? Mais uma vez, os Dolphins na goal line, né? Próximo de anotar um touchdown. E aí, o que, que a gente tem, pra surpresa de ninguém? False start de Austin Jackson. Todo jogo a gente tem a mesma coisa para reclamar do Austin Jackson. Todo jogo. Vamos falar um pouquinho de Carolina Panthers. Daqui a pouquinho a gente vai estar encerrando o programa. Hoje o programa vai ser um pouquinho mais curto que o normal, né? Porque a galera galera tem uns compromissos aí.
Mas pelo menos vai sair nesse domingo o episódio, né, Rafa?
Opa! Então aí, você é o cara.
Perde de um lado e sai do outro, né?
Oh, excelente.
Mas eles não sabem ainda, eles só vão saber a hora que sair.
É verdade.
Mas vamos lá falar desse Carolina Panthers. O Carolina Panthers perdeu nessa rodada para o Washington Redskins, né? E o Washington Football Team é o cacete, né? Vá pro inferno, desrespeitar a história de uma das maiores franquias da história da NFL. Eu ia falar aqui o que, que é, vocês já devem imaginar, mas é uma sacanagem. Só que eu não ia falar sacanagem, eu ia falar outra coisa. Só que eu sempre lembro daquele pai que ouve o Finscast com os filhos no carro, aí eu tento me segurar, né? Mas eu fico louco quando desrespeitam a história de uma das maiores franquias da NFL, de uma das maiores franquias dos esportes americanos, que é o Washington Redskins, agora com essa palhaçada de futebol team. Ah, vá pro inferno. Então, os Redskins ganharam dos Panthers, né, e os Panthers tiveram de volta, né, como seu quarterback titular, Cam Newton. Né, e o Cam Newton fazendo aquilo que ele costuma fazer. Corre mais do que lança. Né? E os Dolphins têm sérios problemas com esse tipo de quarterback. Ah, tudo bem, a gente fez um grande jogo contra o Lamar Jackson. Beleza. A gente vai fazer o mesmo jogo contra o Cam Newton, Marcos? Será que dá para repetir a estratégia que deu certo contra os Ravens, agora contra os Panthers, Marcos?
Boa pergunta, Rafa. Eu ainda não consegui assistir nada de como foi o jogo entre Panthers e Washington hoje. Estou até curioso, vou tentar assistir os highlights quando a gente terminar de gravar. Eu acho uma puta história legal, cara, esse retorno do Cam Newton para Carolina. Eu assisti só aquele touchdown corrido que ele fez hoje, que daí, na comemoração, ele foi até o símbolo dos Panthers no meio de campo, fez lá aquele gesto do Super Cam. Eu acho que, assim, é uma história legal. Goste ou não do Cam Newton, é bem legal, assim. Acho que para a torcida também, o momento que eles estavam vivendo. Eu acho que é um jogo ali parelho, Panthers e Dolphins ali. Tanto que até agora nas casas de Vegas não abriu favorito nenhum. Talvez o Miami tenha um ligeiro favoritismo por jogar em casa, mas a última vez que eles se enfrentaram, né, foi acho que um Thursday Night Football, que Newton quase fez um touchdown de 99 jardas, né, correndo. Não sei se vocês lembram. Alguma coisa assim, não lembro mais. As experiências traumáticas eu tô apagando da memória com o Miami Dolphins. E vamos ver, é um jogo que vai ter história, vai ter, além de segurar o Cam Newton, a gente vai ter que segurar o McCaffrey, né? Então vamos ver como que essa defesa vai vir pro jogo, porque se não tem nenhuma lesão, se não tem nada, hoje o Brandon Jones saiu lesionado, né? Não voltou pro jogo, uma lesão no cotovelo, teve um outro linebacker do Special Teams que também saiu, o Duke Riley saiu machucado. Então, vamos ver como que o Miami vem para esse jogo, se vem baleado ou não. Porque com os titulares 100%, já é sempre muita emoção, né? Parando o jogo, corrido adversário. Imagina com os caras meia bomba. É. Então,
Thiago, Carolina Panthers em Miami. O Carolina Panthers, uma temporada de altos e baixos, começou muito forte, depois caiu, se recuperou, caiu de novo. Então é aquele time que vem de muitos altos e baixos. Mas agora com um quarterback que corre muito bem com a bola, não passa tão bem quanto corre, né? Hoje ele é mais um corredor do que um passador. Os tempos áureos ficaram para trás do Cam Newton. Mas uma ameaça absurda no Christian McCaffrey, né? Então, o que você está imaginando especialmente para a defesa do Miami Dolphins nesse jogo contra o Carolina Panthers? E aí, depois disso, a gente vai pegando os palpites da nossa equipe para esse jogo. Mas o que você está imaginando da defesa dos Dolphins contra Cam Newton e Christian McCaffrey?
O Cam Newton, Rafa, é um cara que a gente já está acostumado a enfrentar, né? O ano passado a gente teve a oportunidade de pegar ele duas vezes e a gente se deu bem, né, principalmente aí num dos jogos. Acho que o Cam Newton, ele tem aquela mobilidade, porém diferente do que é o Lamar Jackson, né? Ele hoje, por exemplo, teve um touchdown de 24 jardas corridas, mas o Carolina Panthers já está naquele downhill da temporada. Se a gente está 4-7, eles estão 4-6. É o jogo, já que eu acho que eles sentiram a derrota em casa essa semana, vai ser um jogo em casa para o Miami, 3 vitórias consecutivas. Acho que o Miami vai ser favorito para o jogo nas casas de aposta. Não tenho a certeza de que o resultado vem, mas acho que é possível ganhar sim. Nós temos mais time que os caras. Temos que ficar de olho nessa defesa, tá? A defesa do Carolina, ela é muito forte, ela não dá muita brecha para o jogo corrido. Hoje o Antonio Gibson do Washington Football Team correu mais de 20 vezes e não passou de 90 jardas. Ele é um bom running back. Então, assim, tá bem corrida a coisa. Vai ser um final de semana do Thanksgiving Day. Por enquanto, o Miami Dolphins tá como zebra para esse jogo. Ó, as casas de aposta, nesse momento, olhando aqui, tá dando 2,5 pontos para nós de odds. Eu acho que essa linha vai mexer. Eu não vejo o Miami Dolphins com menos time do que o Carolina Panthers. Obviamente que eu preferi enfrentar o Sam Darnold do que o Cam Newton, mas independente de quem seja o running back, estou confiante que o Miami vai vencer esse jogo.
Então vamos aos nossos palpites. Eu vou começar... Pode começar com você mesmo, Thiago. Me dá o teu palpite para o jogo.
Eu acho que esse jogo vai ser Miami 24... Carolina Panthers 17. Vou manter essa jogadinha do Coach Flo. Acho que vai ser uma partida que nós vamos jogar melhor do que hoje. O Miami vem num bom momento. Só para aproveitar meu tempo, o Marcão falou no começo do podcast que estava triste porque muitas vitórias como essa mascarariam os problemas de um time. Cara, não consigo. Enfim, se for pro Flores sair, que seja ganhando, sabe assim, não consigo ver vantagem em torcer para perder. A temporada a gente só tem 1% de chance de ir para os playoffs, então enquanto tivesse 1%, torcer para ganhar. 24-17 é o meu pick.
Você está repetindo o placar de hoje, o jogo hoje tem...
Eu estou repetindo o placar de hoje, é verdade.
24-17 contra os Jets, você está querendo um outro 24-17 contra os Panthers. Marcos, seu palpite para o jogo.
Só um porém aqui, eu jamais vou torcer para o Miami Dolphins perder. A gente só torceu para o Dolphins perder naquela temporada de 2019, que era dentro de um planejamento e um propósito, né? Mas eu quero que o Brian Flores caia, mas que ele caia pelos motivos certos e não porque ele enganou, né? Não sei quanto que essas vitórias influenciariam ali o Stephen Ross, né? Dito isso, eu acredito que vai ser um jogo ali de uma bola que vai definir. Deve ser uma diferença pequena de 3 pontos, mas eu vou apostar no Panthers 24-21.
Não temos unanimidade neste jogo. Você apostou 23-21, é isso?
Tomara que eu esteja errado.
Ah, 24-21 para
os 24-21. Um field goal no finalzinho, como vem sendo regra para o Miami aí em jogos apertados.
Interessante, 24-21 para os Panthers, e o Thiago foi de 24-17. Olha, já não temos a unanimidade, né? São pouquíssimas vezes que a gente tem discordância no resultado aqui, né? Nas nossas apostas, mas eu acho que eu vou junto com o Thiago nessa. Acho que vai dar Miami Dolphins. Eu vejo também um jogo equilibrado, né, porque os Dolphins vão ter problemas em conter o Cam Newton e o Christian McCaffrey, mas se o jogo fosse em Carolina, eu certamente iria apostar no Carolina Panthers, mas como o jogo vai ser em Miami, eu acho que isso pode dar uma pequena vantagem para os Dolphins, então eu vou apostar aí 28-24 Miami Dolphins. Vou apostar 28-24 para o Miami Dolphins. Mas aí eu também concordo com o Marcos. Eu quero muito a demissão do Brian Flores. Eu estou vendo aqui o calendário restante dos Dolphins. Né? Os Dolphins têm o Carolina Panthers, depois o New York Giants, aí os Dolphins têm uma semana de bye, pegam o New York Jets. Então, sim, são 3 jogos ganháveis, vamos dizer assim. Depois os Dolphins têm uma sequência de Saints fora, Titans fora e encerram com o New England Patriots em casa. O New England Patriots hoje é o líder da divisão. Com a derrota, mais uma derrota do Buffalo Bills, os Patriots que venceram na quinta-feira, eles assumem a liderança. Então, assim,
é bizarro, né? É piada isso, né? Puta, né? Que pariu!
E assim, teve alguém que falou: ah, os Patriots estão em rebuild, né, em reconstrução.
Não é bizarro, né? É um time bem treinado.
E é exatamente que... sobre isso que eu não ia falar. Os Bills...
Não é um time tão talentoso, mas é um time bem
os
treinado.
Os Patriots não estão em rebuild porque perderam Tom Brady. Os Patriots só vão estar em reconstrução a hora que eles tirarem como tiraram o Tom Brady, mas também perderem o Bill Belichick e o Josh McDaniels, né? Porque eles vêm conseguindo fazer dessa equipe uma equipe muito coesa, uma equipe bem treinada. Então, rebuild é outra coisa, né? Rebuild é quando você muda a porra toda. Eles não mudaram tudo, eles perderam o quarterback. Tudo bem, não é um quarterback qualquer, né? Perderam o Tom Brady. Mas continuam com uma defesa forte, continuam fazendo aquele monte de checkdownzinho. Lembra aqueles checkdowns que o Tom Brady adorava? Toda hora um passezinho de 3 jardas, toda hora um passezinho de 5 jardas, né? E vai...
Mas essa é a diferença do técnico, né? Ele tá botando o Mac Jones ali. Pô, você tem um Trent Brown na linha ofensiva. É. Uma maluca gigante. Você tem ali, você tá protegendo o teu quarterback.
Claro. Tanto que
quinta-feira, ó, o único passe acima de 20 jardas do Mac Jones foi interceptado.
Pois
beleza,
é.
Beleza, vai um avançando passe. A corrente.
Pois é, um passe ele tentou e um interceptado. Passe. Exato, é isso.
Assim, então, assim, vai protegendo
o quarterback. E aí, sabe o que vai acontecendo? Ao longo do tempo, esse garoto vai ganhando confiança. Esse garoto vai crescendo. Esse garoto vai aprendendo. Ele vai se desenvolvendo. Né? É assim.
Isso, e quem tá ouvindo a gente agora vai falar: ó, mas não é isso que o Brian Flores está fazendo com o Tua? É, mas não é. Porque o Tua não tem uma linha ofensiva que o proteja. Né? Ele não tem um jogo terrestre forte para ajudá-lo. O Patriots tem. Tem uma linha ofensiva muito melhor que a nossa, um jogo terrestre muito melhor que o nosso.
Pois é. Então, desses 6 jogos restantes aqui, a gente, claro que, né, a gente não imaginava, por exemplo, uma vitória contra o Baltimore Ravens, né? Não dava para prever essa vitória, pelo contrário, a gente esperava um massacre do Baltimore Ravens aqui, né? Então, tipo, nada porra, set in stone, né? Tipo, não é uma coisa dada, né? Não são vitórias dadas, ainda mais com esse time horroroso do Miami Dolphins. Mas, de 6 jogos aqui, a gente tem 3 jogos que são ganháveis, né? Que é o confronto da próxima semana com o Carolina Panthers, é um confronto até mais equilibrado, mas dá pra ganhar. E dá pra ganhar desse New York Giants, e dá pra ganhar mais um jogo dos Jets em Miami, voltando de bye, né? Então a gente tem esses 3 jogos aqui que dá pra ganhar. Com isso, seriam 7 vitórias e 10 derrotas para fechar a temporada, né? E aí vai depender muito desse jogo contra os Patriots em Miami para fechar a temporada. Joguinho em janeiro, né? Dia 9 de janeiro contra os Patriots brigando talvez por playoffs ou pelo título da divisão, né? É aquele jogo que o Bill Belichick quer sacanear os Dolphins, né? É aquele jogo, assim, complicado. Então tem aí 3 jogos que dá para ganhar e esse confronto contra os Patriots. E aí, tipo, 7-10, eu acho que adeus Brian Flores, né? Porque seria um 7-10, 7 vitórias, tirando a vitória contra os Ravens, né? Jogos questionáveis, né? Vitórias assim, onde a equipe não vem performando bem e ganhando contra times de qualidade absolutamente questionável. Então, a gente continua na luta aí por uma mudança do coaching staff, e eu acho que isso, no final da temporada, é perfeitamente razoável. Não acredito que os Dolphins tenham condições de ganhar. Já ganharam 3 seguidas, eu não acredito que os Dolphins vão ganhar 6 seguidas, totalizando 9 vitórias seguidas. Não tem como. Ainda mais você tendo Saints e Titans pela frente.
É que
fora de casa.
É que a tabela da FC East fica boa pra gente agora, né? Porque Patriots e Bills se enfrentam 2 vezes, dá uma engrossada pro Patriots agora também, né? Tem Titans.
Mas eu não acredito 9 vitórias seguidas.
Ah, não.
Com esse time de Miami, não acredito. Se fosse o time do ano passado, vá lá, né? O time do ano passado teve boas atuações, era um time que passava um pouco mais de inspirava mais confiança. Mas esse Dolphins aqui, não imagino isso. Galera, beleza. Tá, vamos fechar, porque a gente tem compromisso. Só que a coisa boa é que ainda hoje, nesse domingão, a gente vai ter o nosso Finchcast no ar. Então, galera, vamos se despedindo por aqui. A gente volta, se Deus quiser, na próxima semana. Um abraço aí pro João. O João tá trabalhando agora, tá de serviço agora. Domingo, 7:30 da noite. Obrigado aí, João. Mas tamo junto. Estamos ansiosos aqui para trazer o João de volta. Vai dar certo, vai dar certo. Uma hora dá certo.
O João tá parecendo o Will Fuller. Tá sempre voltando, mas não volta.
É, por aí.
Valeu, Rafa. Tamo junto.
Galera, muito obrigado a todos pela audiência. Muito obrigado a todos pela paciência de vocês com mais um Finscast aqui no Fumble da NET. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser, com mais uma vitória. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Fins up.